Olá, boa tarde. Há cada vez mais crianças e jovens sinalizados pelas comissões de proteção por estarem em perigo. Cerca de metade vive nas áreas de Lisboa, Porto e Setúbal. A maioria dos novos casos diz respeito a situações de violência doméstica e, em segundo lugar, a negligência. Na larga maioria dos casos, o sistema opta por apoiar estes menores no seio da família, mantendo-os sob vigilância. Mas quase metade acaba por ir parar aos centros de acolhimento. No final de outubro de 2015, viviam em instituições de acolhimento 8.600 crianças e jovens, onde cada vez é maior a percentagem dos que têm problemas de comportamento, de saúde mental e de consumo de estupefacientes. Só num ano, a percentagem de comportamentos desviantes subiu 38%. O insucesso escolar é outro dos problemas dos jovens que estão nos centros de acolhimento. O último relatório revela que 46% dos meninos entre os 10 e os 11 anos ainda se encontra no primeiro ciclo do ensino básico e 600 crianças com idade entre os 12 e os 14 permanecem no segundo ciclo quando já deviam ter transitado para o terceiro. E há ainda um grupo de 81 jovens entre os 12 e os 14 anos que ainda está no ensino básico. São dados que constam de dois relatórios divulgados nos últimos dias e que revelam uma realidade preocupante que queremos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. Por isso, temos connosco a Secretária de Estado que tem o pelouro, Ana Sofia Antunes, a Vice-Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, e Maria de Fátima Duarte, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção dos Menores e Jovens em Risco. Bem-vindas, obrigada por terem aceitado o convite Em Nome da Lei. Começo pela responsável política, Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão. As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco acompanharam no último ano 73.355 casos, o valor mais alto desde 2011. As estatísticas só vêm a reforçar a percepção que todos temos, por causa de tantas situações que vão sendo noticiadas, de menores vítimas, sobretudo da própria família, que as devia proteger, vítimas de violência doméstica, de negligência, de abusos e de desrespeito pelos seus direitos fundamentais. A falta de meios humanos das Comissões de Proteção de Menores foi reconhecida pelo Governo. A senhora anunciou que em julho iria reforçar as Comissões de Proteção das Crianças e Jovens em Risco com cerca de 80 técnicos. Estamos em julho. A medida está concretizada?
Antes de mais, muito bom dia a todos, ao auditório. De facto, foi uma situação com a qual nos deparámos à chegada. Um claro desinvestimento naquele que é o papel preventivo e de acompanhamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E, de imediato, houve a necessidade de elaborar um plano de contingência que pudesse fazer face a esta manifesta falta de recursos humanos. Ora, estas comissões organizam-se numa dupla forma de representação, digamos, as comissões alargadas que se dedicam a uma função mais preventiva e de sinalização de casos, onde temos várias entidades da sociedade civil representadas e que são elas próprias uma emanação da sociedade civil e assim foram construídas, mas tem depois uma comissão restrita com um conjunto de técnicos aos quais cabe mais diretamente o acompanhamento, o diagnóstico dos casos de crianças e jovens em situação de risco que são assinalados. Era de facto ao nível desta comissão restrita que a representação das entidades, a saber, Segurança Social, Educação, Saúde, Municípios e IPSS, se encontrava mais lacunar. No que respeita especificamente à Segurança Social, tendo em conta a saída ou colocação em situação de mobilidade de muitos técnicos da própria Segurança Social, fez com que muitas das pessoas que representavam a Segurança Social nestas comissões fossem avocadas, fossem chamadas de volta aos centros distritais por manifesta escassez de recursos e que, portanto, causou aqui ou uma retirada de representantes ou uma redução do número de horas de representantes. Estamos a trabalhar a médio prazo, digamos, na correção desta situação também ao nível das horas de representação de cada uma destas entidades nas comissões, mas como plano de contingência, como forma de apoio extraordinário ao nível de reforços técnicos, foi preciso lançar mão deste mecanismo de colocação de um conjunto de técnicos, apoio aos municípios para que façam a colocação de um conjunto de técnicos extraordinários, que neste momento possam fazer normalizar a situação e baixar este número de incidências.
Mas já estão no terreno, Soutora? Já estão no terreno? Então, já estão...
Ainda não estão no terreno. Assinámos protocolo já com a Câmara Municipal de Lisboa, que implica a colocação de 8 técnicos nas 4 CPCJ existentes na área do município de Lisboa. Esse já está assinado. Todos todos os restantes protocolos serão assinados segunda-feira, dia 11, e portanto a partir daí estará no terreno.
Portanto, ainda durante o mês de julho, as comissões de proteção de menores vão ter mais 80 técnicos.
81, exatamente.
Uhum. 81. E chega, ou o ideal seria termos mais técnicos a apoiar este problema?
Bom, Marina, como disse, este é um plano, uma ação de contingência. E, portanto, quando estamos em estado de necessidade, lançamos mão daquilo que é premente e daquilo que é imprescindível em determinado momento para que as coisas funcionem.
Portanto, isto é uma ação de urgência, digamos assim.
Aquilo que é o ideal depende sempre daquilo que entendamos como sendo o número ideal de processos que cada técnico deveria ter nas mãos. Obviamente, quanto menor for esse número, melhor poderá ser o acompanhamento a dar a cada um desses processos. Contudo, também sabemos que temos muitas restrições a nível de recursos humanos por parte das diferentes entidades que estão representadas nas comissões restritas. E isso necessariamente tem que ser feito aqui o balanço entre o ideal e o possível. Uhum. Agora, necessariamente terá de haver ainda algum reforço adicional.
E diga uma coisa, além do reforço de meios humanos, que outras medidas está o Governo a pensar tomar nesta área?
Bom, para além do reforço de meios humanos, nós sentimos a necessidade, isso já não era feito há algum tempo, de reforçar também as condições financeiras ao nível de transferências para os municípios, para que possam assegurar a sua atividade no terreno dia-a-dia. Não é? Uhum. Estes valores não eram atualizados, e estamos a falar de viaturas para que se possam deslocar, do pagamento de seguros que deem respostas no local, de fundos de maneio que garantem determinado tipo de respostas urgentes quando determinada criança tem que ser acolhida ou tem que ser encaminhada a uma determinada solução. De igual modo, procedemos à instalação desta Comissão Nacional e também vamos instalar ainda, creio que este mês, as coordenações regionais que permitirão um controle e um acompanhamento muito mais próximo das CPCJ a nível local, porque não tenhamos ilusões que uma Comissão Nacional, por mais bem apetrechada que esteja, consegue fazer um acompanhamento de 308 CPCJ a nível nacional, continente e ilhas, e portanto quanto mais próximas estiverem as pessoas que possam fazer este acompanhamento, esta orientação aos técnicos no terreno, melhor as coisas poderão funcionar.
Maria de Fátima Duarte, como é que têm sido estes anos de crise, de austeridade, de cortes nas comissões de proteção de crianças e jovens em risco?
Estes anos difíceis que Portugal atravessou e que são fruto de condições nacionais e de uma conjuntura internacional, naturalmente se refletiu no próprio funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo. Refletiu-se, como a senhora secretária de Estado disse, ao nível dos técnicos, que em vez de serem reforçados, foram retirados das próprias comissões para serem alocados a outros serviços.
Estamos a falar de quantas pessoas? Há alguma...
Estamos a falar, num total de Portugal, de várias dezenas de técnicos, seguramente uma média de 60 a 70 técnicos que estavam nas comissões de proteção como reforço técnico para trabalhar processos propriamente ditos e para apoiar a nível da restrita, paralelamente com uma diminuição do tempo de representação de técnicos nessa restrita, que é, digamos, o órgão operacional. É aquele que trabalha os processos, casos concretos, a criança, a família, a situação. E, portanto, as comissões tiveram um reflexo na sua atuação de toda uma crise social que foi profunda e que se refletiu a vários níveis. Mas gostaria também de realçar que, cada vez mais, apesar dessa crise, as entidades, o sistema de proteção em Portugal é uma pirâmide, como sabemos, em que tem na base as entidades com competência em matéria de infância e juventude, polícias, escolas, segurança social.
Mas é um bocadinho assustador pensar que se retiraram tantos técnicos de uma área de intervenção que é uma área de intervenção de urgência, não é? E de enorme perigo. Portanto, deixámos descalça uma questão absolutamente prioritária. Houve crianças que ficaram em risco por causa deste desinvestimento em termos de meios humanos.
Eu não diria que houve crianças que ficaram em risco em consequência desse desinvestimento. Porque as comissões, com um enorme esforço, e apesar dos meios terem sido retirados, não deixaram de cumprir nunca a sua missão e de estar lá no momento necessário para proteger as crianças. Portanto, não temos conhecimento de que uma criança deixasse de ser protegida ou de que a comissão não atuasse porque não tinha meios.
Mas, Maria de Fátima Duarte, um técnico chegam a acompanhar 120, 130 casos, é impossível, quer dizer, alguns têm que deixar para trás forçosamente, não é?
É muito difícil, porque deve haver um rácio de processos por técnico para permitir, de facto, um acompanhamento.
Qual é esse rácio? Qual é esse rácio considerado
aceitável? Nós, na Comissão
aceitável?
Nacional, estamos a estudar e a refletir muito sobre esta questão do rácio, porque não há ainda um consenso. Uhum. Há números e há estudos que nos falam de um rácio ao nível da intervenção social. As comissões é mais do que uma intervenção social. É uma intervenção protetiva que abarca uma série de dimensões. Estamos a falar de problemas sociais complexos.
Claro, e por comparação com outros países europeus?
Os outros países não têm um sistema de proteção como o nosso. Há, de facto, diferenças. Comissões de proteção com esta natureza que nós temos em Portugal, que é uma entidade oficial não judiciária, que emana da própria comunidade, é, de facto, um tipo de sistema muito exigente e culturalmente muito avançado, que leva à responsabilização das próprias entidades na proteção das crianças, não deixando a um serviço. Essa foi a grande e é a grande matriz do sistema, é que as comissões não sejam mais um serviço. É a própria comunidade que se organiza, nomeia aos seus representantes, disponibiliza técnicos para que todos se sintam que a proteção das crianças e jovens é uma tarefa da comunidade e não de um serviço específico.
O problema é sobretudo a falta de meios para acompanharem tantos casos, ou há outras questões que importa resolver quanto antes?
Há outras questões, naturalmente. Nós temos que ver a proteção das crianças e jovens numa perspectiva sistémica e não com compartimentos estanques.
O que em concreto?
Problemas sociais de apoio à família, políticas de apoio à família. Quando as famílias muitas vezes se debatem com problemas laborais, problemas de falta de trabalho, de falta de apoio, naturalmente, e nós sabemos, isto não é um mecanismo automático, mas sabemos que há uma maior probabilidade das situações de risco e de perigo
claro,
de irem
portanto,
acontecer.
A crise que o país tem vivido também ajudou ao aumento das situações de risco.
Ou seja, pode potenciar situações de risco e, eventualmente, até de perigo, que é o patamar acima.
Explicações para o facto de metade das crianças e jovens sinalizadas serem das áreas de Lisboa, Porto e Setúbal?
Eu penso que uma primeira interpretação são as áreas urbanas de maior população, onde há uma maior concentração de população muito diversa, oriunda de muitas culturas, até de muitas nacionalidades, e, portanto, os problemas sociais complexos, digamos que estão muito, muito, muito concentrados nessas áreas urbanas extremamente complexas. Daí que, naturalmente, as sinalizações também sejam muito mais, e as sinalizações dão origem a processos de promoção e proteção, para se perceber se a criança ou o jovem está ou não em perigo.
A maioria dos casos diz respeito a situações de violência doméstica, 31%, e em segundo lugar a negligência, 19,4%. É uma linha de continuidade em relação a anos anteriores ou há diferenças aqui entre os dados de 2015 e 2014? E os dados
em relação a 2015 e 2014 há uma linha de continuidade. Aliás, de forma preocupante, temos assistido nos últimos anos a um aumento muito, muito grande das situações de violência doméstica em famílias onde vivem crianças e jovens. Já em 2014 tinha acontecido, em 2015 de forma muito, muito evidente e em 2013 também tinha acontecido. Em Portugal, a negligência esteve como principal problemática sensivelmente até 2010, 2011, inícios de 2012 e depois de 2012 assistimos de facto a uma emergência em termos numéricos muito expressiva das situações de violência doméstica que envolvem crianças e jovens. Esta é uma problemática muito difícil de intervir. É uma equação muito complexa e, naturalmente, as crianças e jovens, como vítimas de especial vulnerabilidade, têm sido muito sinalizadas, porque as entidades, é um crime de natureza pública, como sabemos,
claro.
E as entidades cada vez mais, e nomeadamente as forças de segurança, estão muito atentas a estas situações e sinalizam de imediato.
São as forças de segurança, sobretudo, a maior fonte de sinalização. Portanto, isto pode ler-se como são casos que são apanhados já numa situação crítica, ou não pode ler-se assim, uma vez que são as forças de segurança que sinalizam a maior parte dos casos?
Acho que situações de violência doméstica são sempre situações de natureza crítica, porque uma situação de violência doméstica é uma situação de altíssimo risco, com uma probabilidade de acontecerem coisas inesperadas que nós não sabemos ler. Portanto, quando são as forças de segurança, é natural, porque como é uma situação muito extrema, quando dá uma suspeita de violência doméstica ou uma situação, quem é que é chamado? A força de segurança. E, portanto, a força de segurança, mesmo que seja a escola a identificar a situação de violência doméstica, mesmo que seja um centro de saúde, mesmo que seja uma IPSS, a quem é que essas entidades recorrem? Às forças de segurança, como mediadores da situação, porque não sabem muito bem como é que devem agir face a uma complexidade como esta, que são as situações de violência doméstica.
Eu sei que antes de fazermos este programa, esteve a fazer a comparação entre os dados de 2014 e 2015. Uhum. Vi aspectos preocupantes nessa análise que fez. O que é que nos quer dizer sobre os dados que esteve a conferir?
Relativamente a 2014 e a 2015, e eu fiz essa análise, não há, no meu ponto de vista, uma grande alteração substantiva em termos numéricos. Há aqui ligeiras oscilações relativamente às problemáticas, mas as problemáticas dominantes mantêm-se, que é a violência doméstica, a negligência. Depois há aqui alguma oscilação em termos de jovens em absentismo e abandono escolar, mas que também se prende com o aumento da escolaridade e com a não resposta do sistema educativo. Muitas vezes é que a educação para todos tem que ser compaginável com a educação para cada um. Portanto, há jovens que não se conseguem identificar com as respostas educativas e formativas e, portanto, há aqui uma grande preocupação.
E é possível as alterações que foram feitas no sistema educativo nos últimos anos podem ter contribuído para um aumento do insucesso escolar e do distanciamento desses jovens do sistema de ensino?
Pode ter contribuído, mas é uma medida muito, muito, muito assertiva e muito, muito corajosa. Porque se nós baixarmos os níveis de exigência ao nível da escolaridade, não estamos a dizer que a educação é um direito perfeitamente essencial. Portanto, quando se tomam medidas desta natureza, é natural que nos primeiros anos haja algum desajustamento que depois tem que ser retificado e reajustado. Agora, o que me parece é que tem que haver por parte das escolas, dos agrupamentos de escolas profissionais, alguma autonomia no sentido de ajustarem as respostas educativas e formativas àquela população concreta. Porque muitos jovens abandonam a escola e entram no absentismo porque não se identificam.
As escolas profissionais têm sido uma boa resposta para muitos destes jovens.
É uma ótima resposta, porque há muitos jovens que encontram nas escolas profissionais aquilo que gostam e que permite depois perfeita. Aliás, uma escola profissional permite que o jovem mais tarde possa ir para uma faculdade.
Menos de 10% das crianças e jovens em risco são institucionalizados. A opção é maioritariamente deixá-los na família, sob vigilância, naturalmente, mas depois grande parte desses miúdos acabam por ir parar aos centros de acolhimento. Isto não quer dizer que o apoio na família não funciona?
Não. Eu penso que a leitura não pode ser assim tão linear. Em Portugal, só se acolhem crianças quando de todo não é possível uma resposta em meio natural de vida. E em meio natural de vida significa a família, pai, mãe, representante legal, quem toma conta da criança, ou a família alargada. Antes das crianças irem para a instituição, são procuradas outras pessoas na família alargada, tios, avós, irmãos, padrinhos, para a criança ficar. Quando isso não é possível, então a resposta, quando a criança de todo não pode ficar na família, é o acolhimento residencial de crianças e jovens. Eu penso que o que temos que tirar daqui e refletirmos seriamente numa reflexão construtiva é que modelos de acolhimento estamos a proporcionar às nossas crianças.
Já lá iremos. Antes queria questionar Dulce Rocha. O relatório das comissões de proteção revela uma realidade preocupante, mais 336 novos casos e a reabertura de mais de 8.300 processos este ano. Como é que lê este relatório?
Eu olhei para este relatório com muito otimismo. Eu penso que nós devemos estar muito orgulhosos do nosso sistema de proteção, porque 308 comissões num território como o nosso, com tantos técnicos envolvidos, é realmente algo que nos deve esperar melhor cada vez mais. E é um sistema inovador que envolve a comunidade e implica a comunidade e as instituições com um conjunto de profissionais de diversas áreas. Penso que os números de sinalizações devem ser vistos como também uma preocupação, quer da polícia, quer das escolas, em sinalizar cada vez mais mais
quer dizer
casos...
que a sociedade está mais atenta, não é?
Penso que sim, também. Penso que sim. Uhum. Porque metade desses casos temos vindo a verificar que muitos deles são arquivados. Só metade é que deram origem a cerca de...
De cerca de metade.
É que deram origem a medidas.
Ó, Dulce, mas também estamos sempre a ouvir...
E medidas são para responsabilizar os pais. Uhum. Portanto, nós, os casos gravíssimos são em percentagem reduzida.
Mas também estamos sempre a ouvir falar de casos, são frequentemente notícia casos, sim, que acabam, por vezes, em tragédia e que já tinham sido sinalizados.
É a tal questão que a doutora Fátima falava, que às vezes não conseguimos ler. E por isso também temos de apostar, e tem-se vindo a apostar cada vez mais, na formação dos profissionais, para saberem diagnosticar mais cedo, com mais dados. Mas o que penso é que as pessoas estão cada vez mais competentes. Agora, claro que o crime é sempre algo que às vezes nós não conseguimos prever. E acha porque que são esse... mentes perversas que,
e
não
que tentam
conseguimos...
camuflar o seu comportamento.
Evidente,
e acha que a sociedade está mais alerta, mais atenta à vizinhança? Eu estive à procura aqui em relação a... Mas não há um aumento do número de casos sinalizados pela...
Porque provavelmente comunicam primeiro à polícia, que é o seu dever também, não é? E ao Ministério Público. Ainda outro dia recebi uma senhora no Instituto de Apoio à Criança que me ia dar conta de que ia fazer uma comunicação diretamente ao Departamento de Investigação e Ação Penal. Antigamente pediam-me para fazer eu a comunicação, agora ela tinha tomado essa decisão. Portanto, são situações residuais. Agora, claro que nós sabemos que o número de abusos sexuais, por exemplo, está sub-representado no relatório, porque é um crime que geralmente é muito difícil de diagnosticar. As crianças não denunciam. Nós vemos na comunicação social, por vezes, depoimentos de pessoas de 50 e de 60 anos a dizerem que tinham sido abusados na infância, uhum, e que nunca denunciaram e que, ou quando tentaram denunciar, não os acreditaram. Portanto, há aqui uma subrepresentação, tenho consciência disso, é um fenómeno extenso e sabemos que é extenso. Agora, sabe que eu trouxe até este relatório da CRIN, Child Rights International Network, que nos aponta... Fez um ranking e Portugal está muito bem classificado, está logo a seguir à Bélgica em segundo lugar. Portanto, isto orgulhou-me imenso, eu fiquei...
Está em segundo lugar no ranking
no ranking de defesa dos direitos e de proteção dos direitos das crianças, quer dizer, não é um sistema inovador que tem sido elogiado. Aliás, eu lembro-me que quando foi criada a Comissão Nacional dos Direitos da Criança, em 96, que eu tive o gosto de coordenar, que apresentou o relatório nas Nações Unidas, também foi elogiado já nessa altura o sistema que nós tínhamos de reportar casos, de criar uma comissão também com instituições da sociedade civil. Uhum. Eu acho que há aqui algumas matérias em que temos de apostar. É no envolvimento da sociedade civil, isso é importante, não ser só o Estado e as comissões são essa emanação.
E o seu instituto também
integrada de que
também tem trabalhado nesse sentido, o envolvimento da sociedade. A linha SOS Criança, a percepção que tem, a avaliação, estive a ler também o relatório, vai ao encontro da realidade que é retratada por este relatório? Falou aí das situações de uma subavaliação dos casos de abuso sexual.
Sim, sim.
Tem essa percepção também por causa da linha SOS Criança?
Exatamente. À linha SOS Criança chegam alguns casos que as pessoas não têm coragem, como é um serviço anónimo e confidencial, que aliás é interessante ver que desde 88 que é assim, e só muito recentemente é que os relatórios internacionais e as recomendações internacionais, por exemplo a Convenção de Lanzarote, aponta já essa necessidade de haver linhas confidenciais e anónimas. Nós chegámos a ter queixas do Ministério Público, imagino, a querer que o SOS dissesse quem tinha denunciado, exigiam, e às vezes é anónimo e confidencial
e não
aceitavam. Não, de maneira nenhuma. Essa foi a característica, foi a natureza do serviço é essa, para proteger o denunciante, não é? Uhum. E então as pessoas têm coragem de denunciar através da linha muitos casos que de outra forma não seriam.
E depois que encaminhamento que encaminhamento? Como é que é avaliada a situação?
Nós estamos a evoluir também nisso. Primeiro fazíamos um relatório rápido, procurávamos saber se havia fundamento na denúncia. Ainda se fazem, mas cada vez menos se fazem essas diligências, porque temos as comissões. As comissões de proteção de crianças e jovens realmente são aquelas instituições que têm esse dever esse funcional dever. E que têm meios também para fazer esse acompanhamento e ver se a denúncia tem fundamento. Procura-se por vezes junto da escola para ver se realmente a criança pode estar a ser vítima de violência familiar ou se há algum problema de bullying. Uhum. Agora, eu penso que nos casos mais graves que fazia sentido termos um plano, o Instituto de Apoio à Criança vem falando nesta situação desde há uns anos, quando surgiram aqueles casos muito graves de facadas, de violência extrema, não é? Sim. Que nos indignam muito e que ficamos, que não conseguimos entender como é que não foi possível saber antes. Talvez fosse bom fazer, à semelhança do que já existe para a violência doméstica, termos um plano nacional contra a violência sobre as crianças. A nossa Comissão Nacional é seria, evidentemente, coordenaria a estratégia, não é? De planificação, mas é importante ouvirmos quer as entidades oficiais, quer as organizações não-governamentais, para estruturarmos as medidas. Porque aquele plano de tecer a prevenção, que realmente tem sido um êxito e cada vez há mais comissões alargadas com esse objetivo, podem trazer contributos extraordinários para esse plano.
Deixe-me questionar a Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, em relação a esta ideia de criar um plano nacional de luta contra a violência sobre a criança. Esta ideia pode ter algum seguimento da parte do governo? O que é que a senhora Secretária de Estado pensa?
A ideia enquanto sugestão é extremamente válida e nós percebemos que é uma área sensível. Aliás, encaramos com alguma preocupação o facto do maior número de sinalizações ainda continuar a ser feito por exposição a situações que podem perturbar o normal desenvolvimento da criança, em regra, situações de violência doméstica, mas não só. Note-se, por exemplo, que a situação de maus-tratos físicos diretos à criança aparece já como quinta situação de maior, no ranking, digamos, das sinalizações, neste ranking malfadado.
Sim.
E estes tipos de violência sobre as crianças podem ser os mais diversos. A Comissão Nacional, neste momento, tendo sido instalada há 3 meses, e estando nesta fase a instalar as respectivas coordenações regionais, deve, a meu ver, concentrar-se nesta fase de se focar e de estabelecer raízes e conseguir dar estes inputs ao melhor funcionamento das CPCJ, que são depois quem está no local e leva com as situações em primeira linha e tem de lidar com elas por mais duras que sejam. De qualquer forma, penso que é algo que deve ser ponderado e que deve ser feito.
É uma ideia a refletir.
Não apenas esse, por exemplo, eu acho que uma das questões mais importantes que a nível de planeamento pela Comissão Nacional deve ser encarado é nomeadamente a questão da saúde mental, a articulação entre as CPCJs e a saúde, tendo em conta que essa é uma área, portanto, a sinalização de situações de crianças por questões comportamentais advindas maioritariamente de situações de adição, seja ela alcoólica ou substâncias psicotrópicas, seja por simples situações comportamentais que não advêm nada, mas apenas da relação da criança com o meio, não é? Tem de facto vindo a aumentar.
Senhora Secretária de Estado, isso remete-nos para a situação que acontece nos centros de acolhimento, sobre os quais foi divulgado também um relatório por estes dias, e que revela distúrbios de comportamento e problemas de escolaridade na maioria da população, quase 70%. E por outro lado, uma população, sobretudo na adolescência, cada vez há menos crianças e cada vez vez mais adolescentes, quase 60% têm mais de 12 anos. Os centros estão pensados para esta realidade, não estão?
Os centros foram fazendo o seu percurso e cada vez mais vimos os centros a adaptarem-se a esta nova realidade. Repara uma coisa, quando nós dizemos que estamos a acolher muitas crianças, nós na realidade só estamos a adotar medida de acolhimento para as situações em que a mesma se torna de facto necessária. E essas situações são 11% do total das medidas de acompanhamento em meio natural de vida. Quando dizemos que depois as crianças acabam por lá ir parar ao acolhimento, isso não é propriamente verdade, porque aquilo que...
Não, é o que se lê no relatório.
Repara, aquilo que estamos a falar é de que 11% das crianças são acolhidas, metade delas, ou seja, cerca de 5,5%, de alguma forma passaram por ter anteriormente medidas de acompanhamento em meio natural de vida. E, portanto, o número não pode ser lido de forma isolada.
Sim.
Agora, há instituições e instituições de acolhimento. Posso dizer que tenho um orgulho imenso por ver o trabalho que muitas delas fazem, porque a forma que elas foram encontrando, de facto, para fazer face a esta realidade, que nos mostra que cerca de 60% dos meninos acolhidos têm mais de 12 anos e que 49% têm idades entre os 15 e os 21, o que também demonstra que as crianças não chegam aos 18 anos e são postas, lançadas à sua sorte. Existem planos de vida, planos de autonomização estabelecidos e, portanto, há este acompanhamento até se entender que a criança está, que o jovem neste caso já está numa situação em que poderá de alguma forma garantir-se de forma autónoma e responsável, mas de facto as instituições têm procurado criar respostas que conduzam a esta autonomização.
Mas há uma maioria que tem,
que conduzam a esta autonomização, nomeadamente as respostas das residências de pré-autonomia e dos apartamentos de autonomização, em que os jovens são colocados já numa situação em que têm o seu próprio dinheiro para gerir, em que têm que ser responsáveis por fazer todas as suas tarefas de atividades de vida diária, conduz a isto, portanto, e ao mesmo tempo que muitas destas instituições acabam por fazer este acompanhamento em muitas situações para que o jovem possa concluir, se for assim o caso, o seu curso profissional ou até o ensino superior se estiver a frequentar, e portanto não significa que aos 18 anos o jovem está lançado à sua sorte.
Mas há um problema de insucesso escolar e há um problema de comportamento na maioria da população. Que, como é que, o que é que o governo tem pensado? O que é que está a ser planeado para intervir face a este problema, para intervir junto destes jovens e dos centros de acolhimento?
Há de facto um contexto muito próprio destas crianças, porque repare, quando elas nos chegam, e neste momento elas chegam-nos maioritariamente a partir dos 12 anos, eles não vêm de um enquadramento familiar normal. Não fizeram um percurso escolar regular. Eles vêm revoltados com o mundo, vêm revoltados com as pessoas. Já se desabituaram de fazer um percurso rotineiro de escola todos os dias. No fundo, há que os reaproximar da escola. Há que fazer esse trabalho de voltar a conquistá-los, a cativá-los para a escola. E nesse sentido, existem projetos muito interessantes levados a cabo por algumas destas instituições. Cito, por exemplo, a Casa Pia de Lisboa, que recebe muitos destes casos complicados. E em que, numa primeira fase, as crianças não são de imediato encaminhadas à escola tucur, não são colocadas numa sala de aula e se diz senta-te e ficas aí 50 minutos, porque estas crianças não são capazes de fazer isso. E em que as aulas são dadas e pensadas de um ponto de vista absolutamente prático, em que as crianças são levadas a contextos próprios, são levadas para o campo, têm aulas de matemática através de exercícios muito práticos, têm aulas de química e de física, e desta forma, progressivamente, se vai fazendo este reaproximar. Agora, obviamente que é preciso apostar em currículos que permitam a estas crianças ter um aproveitamento escolar, sejam eles os cursos profissionais, sejam eles de forma a que eles possam também escolher. Isto não quer dizer que não há muitos meninos que estão em acolhimento e que fazem o ensino regular. Eles existem e fazem, muitas vezes, fazem geralmente com muito sucesso. Agora, para aqueles que de facto estão nesta fase de reaproximação e de reconciliação com a escola, é preciso mais, é preciso que haja percursos alternativos que nos demonstrem por que razão é que têm que estar ali e por que é que aquilo é importante.
A Dulce Rocha estava a falar
Nós tivemos uma experiência extraordinária com imenso sucesso e que gostaríamos muito de retornar e de conseguir reabrir, que foi um projeto ainda do tempo do meu antecessor, Dr. Coelho Antunes, que era o projeto Educar e Formar para Inserir, e que tinha três componentes: a componente letiva, a componente do exercício profissional, não é? Da formação e exercício, e muito aquele pacote em que somos especialistas, que é o desenvolvimento social e pessoal. Uhum. E com essas três componentes nós conseguimos levar a que uma série de jovens que já tinham abandonado a escola conseguisse algum êxito. Esses meninos, a maioria deles já tinham até processos tutelares educativos e tinham esse percurso de abandono escolar.
Abandono. Uhum.
Mas eles não queriam mesmo regressar à escola. Tivemos de arranjar um espaço alternativo e a nossa Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, teve essa visão de nos ajudar, fez um despacho especial, foi um êxito extraordinário.
E isso foi abandonado?
É verdade, isso foi uma tristeza para nós, ficámos muito, esta história da austeridade realmente teve consequências dramáticas e estamos agora a querer, até já pedimos à nossa Secretária de Estado para nos receber e à Secretária de Estado da Educação também, a ver se conseguimos repor esse projeto que teve tanto sucesso. Tinham currículos alternativos, não é? Tinham um português mais simplificado, matemática para a vida, uma língua, o inglês, que eles gostam muito do inglês, muita tecnologia, enfim, tinham um programa adaptado, mas que realmente
às circunstâncias.
Foi um
sucesso. Uhum. Maria de Fátima Duarte, como é que o sistema tem de ser redimensionado para este perfil maioritariamente de adolescentes e com estes problemas que estamos aqui a falar?
Eu gostaria só de retroceder um bocadinho, pegando nas palavras da senhora Secretária de Estado, com as quais me identifico completamente. Eu, em 2005, já lá vão alguns anos, estava num projeto de investigação sobre acolhimento residencial de jovens em Portugal e, na altura, apresentei uma proposta, em 2005, que tinha a ver exatamente com a mudança do paradigma de acolhimento residencial em Portugal, que eu intitulei simbolicamente Mais que um Teto, um Lugar para o Coração. Já nessa altura, estes problemas eram os mesmos. Como disse muito bem a doutora Sofia Antunes, estas crianças que vão para o acolhimento são crianças feridas, são crianças que passaram por ciclos de adversidade imensos na vida. Não é fácil para uma criança e um jovem ter que ser tirada da sua família, mesmo quando a família é a sua principal agressora, que a maltrata, que a abusa, mas é a família. E ocorrem aqui vários processos psicológicos de idealização, de claro, clivagem, de negação. E, portanto, estes jovens, quando chegam ao acolhimento, e há instituições de acolhimento formidáveis, eu trabalhei antes da Comissão Nacional numa das maiores instituições de acolhimento, que aqui já foi falada.
A Casa Pia.
A Casa Pia, onde estive como responsável do acolhimento, exatamente. E que tiveram esta nítida percepção e esta consciência de que estes meninos e estas meninas, quando chegavam à escola, não conseguiam responder da mesma forma do que meninos e meninas que têm famílias e, portanto, os seus ritmos, as suas necessidades, os seus sofrimentos, as suas dores, tinham que ser também tratados de forma diferente. E, portanto, foram criados vários projetos, vários programas para respeitar estas crianças e estes jovens. E, portanto, o que está expresso no relatório CASA, de que muitas destas crianças que são acolhidas estão desfasadas sob o ponto de vista da escolaridade, é uma coisa que se constata em todo o mundo. Uhum. Porque estas crianças que estão acolhidas são crianças que passaram por ciclos de vida extremamente difíceis, em que, em muitos deles, nem sequer andaram na escola, porque não puderam, porque tinham que sobreviver.
Mas há uma forma de minorar esse insucesso escolar.
E temos que mesmo que o minorar ir ao encontro dele, e passa por todas estas coisas que foram ditas aqui no painel.
Porque estes miúdos, depois, se não têm acesso escolar, não conseguem depois encontrar emprego, não. E acabam por entrar no sistema depois por via
e
da marginalidade.
E têm problemas,
não é?
Depois da própria identidade, porque quem não tem educação é pobre. Hoje em dia, neste mundo global e nos desafios, a escolaridade, a formação é uma ferramenta para se viver. E, portanto, tem que se mexer também necessariamente, e já se mexeu muito. A dada altura, houve um grande investimento no acolhimento. Eu recordo aqui o projeto DOMA, Desafios, Oportunidades e Mudanças, em que houve um investimento enorme ao nível do acolhimento residencial, com avanços enormes. Depois entramos naquela fase mais escura, permitam-me o termo um bocadinho das trevas da crise, em que muito do investimento e muito daquilo que tínhamos conseguido ficou parado. É necessário, e é preciso isto ser dito, que o acolhimento seja diferenciado e especializado. Nós temos uma criança que precisa de ser acolhida, não deve ser acolhida onde há vaga, deve ser acolhida naquele lar, naquela residência que melhor responde às suas necessidades.
Mas, Maria de Fátima, eu tenho ouvido vários juízes de tribunais de família dizerem que cada vez que tem uma criança que está em risco, se vêem aflitos, começam a ligar para os centros e não há vagas e, portanto, depois acabam por colocar a criança na primeira vaga.
Vamos falar também que é no acolhimento familiar. Nós temos experiências no Norte de instituições que também investem nessa modalidade de acolhimento e tem sido realmente muito gratificante ouvir as famílias que acolhem essas crianças com dificuldades, com problemas, com almas feridas, que viveram o desamor. Tem sido realmente muito interessante ouvir as próprias famílias e as próprias crianças ou jovens.
Mas também precisamos de mais centros de acolhimento. Senhora Secretária de Estado, temos os meios, os centros de acolhimento suficientes, não devem ser aumentados?
Precisamos de duas coisas. Por um lado, aquilo de que falou a Dulce Rocha, que é uma realidade e que estamos a ponderar de que forma podemos lançar aqui alguns projetos piloto de acolhimento familiar. Com a noção, todavia, de que, segundo a experiência que temos, estes projetos funcionam tanto melhor quanto mais tenra for a idade da criança, não é? E, portanto, também, de alguma forma, estes projetos piloto provavelmente começarão por tentar fazer face a esta realidade das crianças que são retiradas numa idade mais precoce.
Mas que são a minoria, não é?
É verdade, é essa, são a minoria. De todo modo, obviamente que temos uma carência de respostas, precisamos de investir mais no acolhimento. E existe na Segurança Social, no Instituto de Segurança Social, uma resposta, a equipa de gestão centralizada de vagas, que é a entidade que deve ser contactada cada vez que existe uma situação de perigo para retirada. É esta entidade que compete fazer a articulação com as várias entidades que acolhem.
Mas também não pode dar o que não tem, não é?
A questão é saber se não tem, não é? Eu sei e tenho a noção clara que as vagas são escassas, mas não acredito que elas não existam. Acho que existem por vezes algumas lacunas ao nível da gestão das vagas e também algumas resistências por parte de quem acolhe em aceitar determinados tipos de perfis. Isso acontece também, porque muitas vezes eu tenho um sítio, uma casa de acolhimento que ainda tem uma ou duas vagas, tem uma equipa, um grupo de crianças ou de jovens que até já estabilizou e que, portanto, em determinado contexto sabe que quem se está a tentar colocar é um menino que está num processo de espera para uma medida tutelar, é certamente um jovem complicado e então diz não.
Portanto, há centros de acolhimento que tentam fazer uma seleção de novas entradas para não pôr em causa
e, atenção,
o projeto.
Eu não estou a dizer com isto que as vagas são muitas, não. Eu reconheço aqui perfeitamente que as vagas não abundam. Agora, existem sempre algumas vagas para situações de emergência. Essa ideia de que queremos receber a criança num determinado dia, num determinado fim de semana, numa sexta-feira à noite e não há para onde, isso não acontece.
Temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei vai de férias, como a maioria dos portugueses. Espero reencontrá-lo depois da praia. Bom fim de semana, boa semana e boas férias. Obrigada por ter estado connosco ao longo do ano. Fico com a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.